Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. O Central Manhã já chegou aqui na sua televisão, aqui na sua rádio e no canal Central de Notícias Brasil. Hoje é quinta-feira e a gente vai trazer todas as informações, aquelas mais pertinentes, aquela para manter você bem informado. É um resumão de 60 minutos que a gente faz diariamente aqui na Central de Notícias Brasil, com a participação de toda a nossa equipe, com a colaboração e a participação conosco, comandando direto da bancada, Jalber Pereira. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, hoje muita coisa para a gente trazer aqui para os nossos ouvintes. Olha, Alberto, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, anuncia abertura de cadastro para transporte por aplicativo em São Luís.
Nós vamos explicar tudo direitinho para você, como é que você tem acesso ao recurso, ao dinheiro para poder pegar um ônibus. E não é fácil, não. Tem muitas críticas circulando já nas redes sociais, porque está dizendo que o cadastro é excludente. Mas nós vamos explicar porque a ideia é boa, só não está aí funcionando. O Brandão garante transporte por aplicativo para pacientes da rede estadual de saúde que precisa de atendimento de urgência.
Também vamos trazer em detalhes, Humberto. Olha, a presidente da Câmara dos Deputados e também do Senado dizem que as duas casas não vão se envolver com indiciamentos impostos pela Procuradoria-Geral da República, lá no caso do Bolsonaro e mais 33 pessoas que estão sendo denunciados.
Caso de urgência, caso de emergência dentro do avião. Aconteceu por causa do mau tempo, impedir um pouso em São Luís e em Teresina. Né? Nós vamos trazer mais informação sobre esse assunto.
E também vamos falar de futebol. Ontem as equipes do Maranhão foram a campo, Moto pela Copa do Nordeste e o Sampaio pela Copa do Brasil. Sabe o que aconteceu? Taca, muita taca.
Eita, rapaz. Esses e outros assuntos nós vamos conferir a partir de agora, porque tá só começando.
O Central Manhã desta quinta-feira, hoje já são 20 de fevereiro do ano de 2025, e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o programa Central Manhã, aqui na sua rádio e na sua televisão. Tem um telefone que fica na tela aqui o tempo todo, não é? 24 horas, 60 minutos que a gente está no ar, você vai conferir aqui. Tem um telefone que você pode participar diretamente, não é? Falar com a nossa produção, mandar as suas opiniões, as suas informações, as suas críticas também ao programa e aos temas que nós colocamos aqui. Nós vamos trazer essa repercussão que está acontecendo em Brasília, como é que foi o primeiro dia depois da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra 34 pessoas que foram acusadas pela Procuradoria-Geral da República de envolvimentos com os ataques e com a tentativa de golpe lá em Brasília, incluindo entre elas o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas por aqui, a população está à espera de informações para saber como é que ela vai andar em São Luís, não é? Como é que ela vai tomar um ônibus, pegar um ônibus para poder circular por São Luís, porque já vamos fechar uma semana, né? A greve começou do transporte rodoviário, começou na última segunda-feira, hoje é quinta-feira, amanhã já é sexta, já vai terminar uma semana. E eu quero já abrir o programa trazendo o repórter Carlos Roger, que tem as últimas informações a respeito dessa ação, né, que foi anunciada pelo prefeito de São Luís, Eduardo Braide, como alternativa para quem não tem o ônibus para circular em São Luís. Bom dia,
Carlos. Bom dia, Humberto Fernandes. Ótimo dia a você. Um excelente dia ao Jalber Pereira e a todos que fazem o Central Manhã, quinta-feira, sem ônibus, na capital maranhense. Apenas os semiurbanos em funcionamento. A reunião, a audiência de conciliação que aconteceu ontem não chegou, mais uma vez, a nenhum resultado. Não chegou a nenhum entendimento. Por conta disso, a Justiça do Trabalho fez uma determinação. Mas antes eu quero lembrar que o semiurbano que voltou a funcionar, foi preciso uma intervenção direta do governo do estado do Maranhão através da Agência de Mobilidade Urbana, através do MAPA. E a gente ouviu, inclusive, a determinação do governador Carlos Brandão, quando de pessoas que precisam de atendimento periódico, atendimento médico, pessoas que estão aí em transição de tratamento médico pós-cirúrgico, pré-cirúrgico, pessoas que têm atendimento médico constante devido a alguma determinada patologia, o governador determinou aí a liberação do voucher, que é um vale para que a pessoa possa utilizar o Uber e não ficar aí dependendo do ônibus que está parado e, consequentemente, perder aí as suas consultas, os seus exames, os seus tratamentos de saúde. O governador Carlos Brandão falou pessoalmente sobre essa polêmica dos ônibus e as ações do governo do estado para minimizar essa situação.
Após muito diálogo, conseguimos encerrar a greve do transporte semiurbano da Grande Ilha, sem reajuste na tarifa ao consumidor. Para isso, garantimos o aumento do subsídio pago pelo Estado, além do acordo que inclui um acréscimo de 7% no salário e 10% do ticket de alimentação dos rodoviários. Estamos exigindo também a continuidade na renovação da frota do semiurbano, para que a gente possa prestar o melhor serviço à população. Lembrando que a fiscalização vai ser mais rigorosa daqui para frente. Mas vamos dar entrada numa nova licitação através da MOB e da MAPA, para que a gente possa dar oportunidade a novas empresas se cadastrarem e participar do processo. E em razão da continuidade da greve do transporte urbano de São Luís, vamos disponibilizar tickets de R$ 100 por dia para transporte por aplicativo a pacientes da rede estadual de saúde, do Hospital Universitário Presidente Dutra e do Hospital Aldenora Belo, cujo tratamento não pode ser adiado, como nos casos de quimioterapia e hemodiálise. As pessoas merecem um transporte público com mais qualidade, com mais conforto e com mais segurança.
Isso, Carlos. Palavras do governador Brandão, viu, Humberto?
Isso. Essa medida, ontem a Central de Notícias do Brasil, através do nosso repórter Edivaldo Oliveira, conversou com o presidente da Maranhão Parcerias, que é a MAPA, o Cassiano Pereira Júnior, que detalha pra gente agora como é que é possível ter acesso a esses R$100 por dia. E através do nosso repórter Edivaldo Oliveira, conversou com o presidente. Isso, vamos tiver uma duplicidade aqui no nosso áudio, só para você entender direitinho, né? Nós vamos seguir com o Carlos Roger, enquanto a nossa produção aqui organiza aqui para a entrada do Cassiano Pereira, para explicar melhor
tá
como
certo,
é que funciona.
Olha, para a população entender melhor, foi preciso mexer nos cofres do Estado para que o semiurbano voltasse a funcionar. Os empresários não colocaram os ônibus nas ruas sem receber nada em troca. Resumindo, por uma matemática bem fácil, o subsídio repassado pela MOB, pelo governo do Estado, para as empresas de ônibus que fazem o semiurbano, cresceu em 40 centavos por pessoa, por transporte. E por pessoa, esse número cresceu. Então, a partir de agora, o subsídio pago pelo governo do estado aumentou em R$1,75 por passageiro. A partir daí, foi aceitado, então, voltar à atividade o semiurbano na região metropolitana de São Luís. Como a prefeitura mais uma vez, não chegou a um acordo, como o Sindicato dos Empresários e o Sindicato dos Rodoviários não chegaram a um acordo para os ônibus urbanos, então a Justiça determinou que a Prefeitura de São Luís informe em até 24 horas o valor atualizado da tarifa de remuneração dos trabalhadores conforme o contrato de concessão, além da memória de cálculo para subsidiar a análise da tutela de urgência solicitada pelo Ministério Público. Então eles querem aí uma prestação de contas minuciosa e a partir daí o Tribunal Regional Eleitoral deve apresentar a solução do Tribunal Regional do Trabalho.
Isso.
Perdão, o Tribunal Regional do Trabalho, ele deve apresentar, então, para o Sindicato dos Empresários, para a Prefeitura e para os rodoviários, uma solução para esse problema. Vale a pena ressaltar que a exigência feita pelos rodoviários é de ticket de alimentação para motorista que trabalha junto com o cobrador de R$ 1.300, para o motorista que trabalha com R$ 500, reajuste salarial de 15% para motorista que trabalha junto com o cobrador, que leva o piso para R$ 2.961, e o reajuste de 25% para os motoristas que atuam também como cobradores, né? Porque hoje existe essa dupla função. E aí sobe para R$ 3.218. Além disso, a inclusão de dois dependentes no plano de saúde e odontológico, mais dois dependentes e o seguro ao motorista em caso de falecimento. Esse seguro ele não existe, foi colocado agora em pauta e vai ser discutido aí nessas próximas audiências de conciliação, nessas próximas discussões com o Tribunal Regional do Trabalho. A gente também tem uma fala, Humberto. Já está pronta a questão da MOB aí ou a gente já pode partir?
Para a gente encerrar, terminar de explicar aqui para a população, aqueles que estão precisando de agora ir para um tratamento de urgência e que não está encontrando transporte e não tem dinheiro para pagar o transporte, vamos trazer o presidente da MAPA, o Cassiano Pereira, para explicar o que ele deve fazer.
As casas até o local de tratamento, indo e voltando, tá, por dia, e a partir desse momento ela vai ter essa mobilidade para que não tenha seu tratamento interrompido dentro da cidade de São Luís. O nosso governador Carlos Brandão, ele é muito sensível, como eu já falei, e a equipe de governo está empenhada para atender essa missão que foi dada para nós. A MAPA ela já tem feito algumas parcerias com a MOB em algumas outras situações, São João do ano passado, no Natal também, onde a gente já disponibilizava os vouchers para as pessoas que utilizam o serviço travessia. E agora, para essa missão que nos foi dada, essas pessoas que precisam fazer esses tratamentos nas clínicas, nos hospitais, eles entram em contato com a MOB para que eles possam fornecer os seus dados, inclusive o local onde vai ser feito o tratamento, e a MOB vai nos repassar essas informações para que a gente possa disponibilizar o voucher para essas pessoas. Então, todo o contato precisa ser feito com a MOB, onde vai ser feito esse cadastramento das pessoas e nos repassado para liberar esses vouchers já a partir de hoje.
Pois é. O que
o serviço TaxGov é um serviço bem simples, onde nós temos na nossa plataforma tanto a plataforma Uber quanto o pessoal da Ligue Tax cadastrado com a gente. E aí a pessoa vai ligar, passar seus dados e a gente vai disponibilizar o voucher. A pessoa vai receber o link com o voucher no seu aparelho celular e aí ele vai já pelo próprio Uber já solicitar, já vai estar lá o valor disponível, ele vai solicitar o deslocamento para a unidade de tratamento. A partir de hoje, a partir do momento que as pessoas começarem a fazer as ligações para a MOB, fazer seu cadastro, a gente já vai começar a receber esses cadastros e com isso já automaticamente iremos disponibilizar os vouchers. Estamos fazendo os levantamentos já com o Thiago, da Secretaria de Saúde, para que a gente possa ter esse universo das pessoas que estão fazendo o tratamento, né? Que fazem esses tratamentos que não podem ser interrompidos. Não consigo
É, as explicações aí do presidente da MAPA, Cassiano Pereira, aqui no Central Manhã. E eu queria só dizer para você que já está disponível no portal centraldenoticiasbrasil.com. É muito fácil de você encontrar o portal da Central de Notícias Brasil. E está lá bem destacado e tem o link que você fala direto com a MOB. No portal central da Central de Notícias tem o link que você fala com a MOB para você já fazer o seu cadastro e ter direito aí aos R$100 por dia, né? O que dá aí durante a semana, né, Geraldo Pereira, R$700 por semana, né, para você fazer o seu trajeto. Tem os critérios que serão analisados por lá. Mas também vamos disponibilizar no portal centraldenoticiasbrasil.com o link da Prefeitura de São Luís, onde você também pode fazer o seu cadastro, mas sobre esse assunto o repórter Carlos Rocha tem mais informação.
Olha só, já que estamos falando em vouchers, a Prefeitura de São Luís, o prefeito Eduardo Braide, ele se pronunciou em suas redes sociais ontem e já disponibilizou, como ele já havia prometido, né? Desde a quarta-feira, ele disse que na quinta-feira ele estaria divulgando como irá funcionar o voucher, o vale, para que as pessoas que utilizam o transporte público em São Luís possam se deslocar para o trabalho e voltar para casa. O prefeito Eduardo Braide.
Para ser prefeito, é preciso ter coragem para tomar decisões, até aquelas que para muitos parecem ser impossíveis. Acaba de ser publicado o edital que vai permitir as empresas de aplicativo fazerem corridas pagas pela prefeitura. Terão direito às corridas os usuários do sistema de transporte público municipal. Para isso, você que é usuário de ônibus já pode se cadastrar no site da Prefeitura, informando o número do seu cartão de transporte e alguns dados pessoais. A previsão é de que amanhã as corridas sejam liberadas e eu vou mostrar todos os detalhes para você acessar o aplicativo e garantir a sua corrida. Acesse o site da Prefeitura e faça o seu cadastro. Um abraço.
Olha, essa explicação aí mais minuciosa eu vou deixar com o estúdio. Para finalizar, Humberto e Jalber, eu quero lembrar que como a greve do sistema urbano em São Luís continua e a justiça determinou que fosse utilizado 80% da frota durante o período de greve e isso não está sendo cumprido pelo Sindicato dos Rodoviários, a multa para o Sindicato dos Rodoviários é de R$100 mil por dia. Enquanto isso, a greve continua. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger, eu volto com o estúdio.
Ok, muito obrigado, repórter Carlos Rogers. Agora nós vamos explicar, e eu quero pedir aqui uma certa celeridade aqui à produção da Central de Notícias do Brasil para já disponibilizar a repórter Taliana Luz, está lá em Minas Gerais, agindo aí rapidamente para a gente colocar todas as informações da Prefeitura de São Luís de forma simples, bem objetiva, no portal da Central de Notícias Brasil, à disposição da população de São Luís. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é ir no Google e fazer a pesquisa. Prefeitura de São Luís. Aí você vai encontrar o portal da Prefeitura de São Luís. Né? Vai encontrar o portal da Prefeitura de São Luís. Quando você abre o portal, James, eu queria só que você tivesse voltado lá para o início. Tá fora do ar? Tá saindo do ar. Olha, veja só. Nós demoramos uma semana, aquilo que eu expliquei aqui no nosso programa. Não se pode fazer um anúncio desse para a pessoa que está querendo sair de casa naquele exato momento para ir para o trabalho. Ainda precisaria desenvolver uma plataforma, colocar essa plataforma no ar. As pessoas teriam que fazer um cadastro para poder ser esse cadastro analisado, depois de analisado, aí para saber se ele tem direito ou não. E aí, vamos tentar novamente, porque o site da Prefeitura de São Luís, para piorar, está saindo do ar. As pessoas não sequer têm acesso ao portal. Ontem, nós estamos clicando aqui também, não está abrindo, chegava um inúmeras, depois que o prefeito Eduardo Brade apareceu nas redes sociais anunciando que as pessoas já podiam fazer o cadastro, inúmeras pessoas entrando em contato, olha, não estou conseguindo acessar o portal da prefeitura. Nós estamos aqui nesse momento ao vivo, James, coloca ao vivo, coloca na tela, tentando clicar para abrir o portal da Prefeitura de São Luís, e o portal simplesmente não funciona. Nem o portal da Prefeitura de São Luís funciona para que a pessoa possa fazer o cadastro. E o grande número de reclamação, além do portal não abrir, é que é uma medida muito excludente. Muita gente acordava cedo, acordava pela manhã, vai para uma parada de ônibus, espera o ônibus chegar na parada, ele acessa o ônibus e paga o seu transporte e vai para o seu destino. Era essa facilidade que se tinha quando nós tínhamos ônibus funcionando. Agora ele tem que procurar uma pessoa que a maioria da população sequer sabe entrar no portal da prefeitura, sequer sabe fazer um cadastro. Dentro das exigências, o cidadão ainda tem que procurar o número do seu cartão de transporte. Se ele não tiver um cartão de transporte, não ter ido buscar um cartão de transporte na prefeitura, ele também não tem acesso, não pode fazer o cadastro. Então é muita reclamação dizendo que esse cadastro é totalmente excludente. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos continuar tentando entrar no portal da Prefeitura de São Luís para poder ter acesso ao voucher anunciado pelo Eduardo Bright.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Maria Lopes, o prefeito Brade tem que trocar todos esses empresários de ônibus que prestam serviços para a nossa comunidade, já que deveriam estar todos em um ferro vermelho. Ferro vermelho. Olha, na verdade, tem que abrir um processo de licitação. O prefeito já pediu a autorização, a Câmara já autorizou. Agora vamos saber quando que isso vai acontecer, Jovem Pereira. E essa até pergunta. Lá, até que se abra um processo de licitação e que ocorra essa licitação com participação de empresários de todo o Brasil, aí analise novamente tudo isso, aí o ano de 2025 já se foi, né? Porque um processo desse demora um certo tempo, né? Nós vamos chamar o repórter Jonas Mendes. Bom dia, Jonas, tudo bem? Como é que está São Luís? Está calmo? Calma, tranquila, sem preocupação nessa quinta-feira?
Bom dia, companheiro. São Luís, neste momento ensolarada, a nossa capital maranhense, da onde a gente fala aqui neste momento.
Belíssima.
A gente fala aqui da Prainha, que a Prainha é um ponto turístico que temos aqui na nossa capital maranhense, para ficar mais identificado, assim, para quem pretende conhecer. Você entra no Anjo da Guarda, após sair da BR-101, 135, Avenida Portuguesa, Avenida dos Portugueses, você entra, vai até as proximidades do Hospital Aquiles Lisboa, onde recentemente o governo do estado fez aqui uma reurbanização, fez uma urbanização, modernização, e aí logo em seguida, alguns metros, você chega até aqui, ó, a Prainha, justamente você tem essa vista maravilhosa, você olha ali a Ponte José Sarney, você olha aqui a Casa do Maranhão, o Palácio dos Leões. E há uma promessa de um dia se ter uma ponte aqui para quem mora aqui na área Itaquibacanga ter facilidade de atravessar daqui para o Desterro e de lá para cá. Agora, quanto ao assunto que está em destaque neste momento aqui, que é a questão do aplicativo aí da Prefeitura Municipal São Luís para que as pessoas possam utilizar o sistema de transporte como uma alternativa nesse momento, ontem algumas pessoas estavam também querendo saber lá nos corredores da Câmara Municipal de São Luís e procurando para os vereadores e vereadoras, e o líder do governo não estava presente no momento, o vereador Dr. Joel, mas ultimamente quem tem mais se apresentado como a segunda voz dentre os vereadores e vereadoras que falam em defesa do executivo na Câmara foi o vereador Douglas Pinto, e ele deu um parecer a respeito no pensamento dele de como poderia acontecer a operacionalização aí do sistema aí de passagem pelo aplicativo. Vamos acompanhar o que o Douglas Pinto falou aqui pra gente, o vereador.
O transporte, ele, para dar certo, ele precisa ser coletivo. Então, como acontece na área Itaquibacanga, não tem os carrinhos, eles são lotação. Eles vão passando e vão levando as pessoas em lotação, vai descendo um, vão entrando outro. Então, eu acredito que o aplicativo ele vai ser mais nesse sentido. Eu não tenho essa informação concreta, mas deve ser no trajeto das linhas dos ônibus, né? Imagino que um transporte desse individual, ele não consegue atender toda a demanda da população. Eu imagino que deve ser alguma coisa mais do ponto de vista coletivo. E a gente tem que esperar, né? Porque o prefeito, ele disse lá, na sua fala, ele disse que assim que a Câmara aprovasse o projeto, ele iria iniciar o processo de operacionalização dos pagamentos. E o processo, ele se inicia e tem um tempo. Não significa dizer que é no mesmo dia, que é na mesma hora, porque aqui, para a Câmara, é fácil pegar e aprovar de uma vez, mas para operacionalizar isso tem um tempo. Tem o pessoal da tecnologia que deve criar o aplicativo, tem todo um trâmite que leva um tempo.
Exatamente. O vereador Marcelo Poeta, ele falou a respeito aqui de um poço que ele solicitou para a comunidade lá de Itapera, ali na próximo do Quebra-Pote. E também a respeito da regularização fundiária aqui da nossa capital maranhense. Vamos acompanhar a fala do Marcelo Poeta, o vereador.
Isso, primeiro o poço da Itapera, né? Uma área que não é abastecida via Italuís, é abastecida através de poços artesianos, e os poços artesianos muito antigos lá, né? Então a gente pediu, já conversou com o governador Brandão, que tem a sensibilidade, a gente tem a certeza disso, de poder promover essa importante ação no bairro da Itapera. E a outra é a regularização fundiária. A Câmara dá um avanço muito grande, muito necessário, quanto à regularização fundiária, que existe já uma lei aqui de nossa autoria e que hoje ela faz prever a manifestação da Prefeitura quanto à emissão do certificado de regularização fundiária. Né? Muito importante porque nós temos áreas, eu como secretário adjunto pude fazer todo o processo de regularização fundiária de várias áreas da cidade. Nós temos hoje mais de 10 mil títulos a serem entregues, que está dependendo apenas da emissão do certificado, desse certificado que é dado pela Prefeitura. Por isso a gente, eu acredito que foi um grande avanço esse que a gente deu hoje aqui na Câmara, e contando com a anuência do prefeito para que ele possa sancionar esse importante projeto, na verdade uma emenda, né, que acrescenta um artigo e um parágrafo na lei, para que a gente possa realmente fazer com que a nossa sociedade tenha os seus direitos valendo, né?
Companheiros, quanto ao IML de São Luís, nós ainda não temos aqui a definição de números. E em relação às rodovias federais, a PRF continua em destaque ainda com aquela prisão e apreensão na sequência, que foi encontrada na mochila de uma jovem de 16 anos que viajava em um ônibus sentido Belém, saiu na verdade de Ananindeua, lá da região metropolitana de Belém, sentido a São Luís, e foi encontrada com essa quantidade de droga, cocaína, aqui no quilômetro 14, ali próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. E eu queria aqui aproveitar o momento para lembrar que hoje completa 2 anos do falecimento do nosso querido repórter Silvan Alves, que faleceu numa segunda-feira de carnaval, estava na passarela do samba, quando recebi essa informação. Aí amanhecemos fazendo a transmissão do carnaval aqui na passarela do samba, e logo cedo, por volta de 6 horas da manhã, saindo da passarela, a gente já foi direto acompanhar o velório do colega aqui na Pax, próximo aqui ao Diamante, e de lá só nos separamos daquele momento com a despedida no sepultamento do corpo, que foi realizado lá no cemitério ali na estrada de Passo do Lumiar. Então, hoje completa 2 anos do falecimento aí do grande repórter que o Maranhão teve, Silvan Alves, que passou também por aqui pela Central de Notícias, e a gente construiu um laço de amizade e ficou certamente uma saudade enorme aí do colega. Hoje a gente fica assim com aquele sentimento mesmo muito doloroso em lembrar do Silvan Alves. Hoje, quinta-feira, é dia de sessão solene na Câmara Municipal de São Luís. Não tem sessão ordinária. Então, o calendário de sessão, ele confirma uma homenagem dos 45 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores, do PT. É uma matéria que é do Coletivo Nós, que é um partido que tem uma cadeira que é ocupada pelo Coletivo Nós na Câmara Municipal de São Luís. Esse evento acontece de acordo com o calendário de sessão solenes e audiências públicas da Câmara Municipal de São Luís, agora no período da manhã. Com essa aqui, eu agradeço e deixo os senhores à vontade aí no estúdio. Obrigado, colegas. Bom dia.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes. Só um registro rápido aqui antes da gente passar do assunto de transporte. Hoje é o assunto predominante aqui no programa. As pessoas têm reclamado também bastante do aumento no preço das passagens dos carros de aplicativo, Jalber Pereira. Parece que o aplicativo, quando ele percebe que há uma demanda muito grande, automaticamente ele já vai reajustando os preços. Então diz que o preço de uma passagem que custava R$15 de um lugar para outro, já está passando de 30, né? Quase o dobro, né? Tem aumentado bastante.
Isso é uma política, Humberto, rapidamente. Sim. É uma política das plataformas de aplicativo, o que é a mesma lei da oferta e da procura. Muito motorista disponível e poucos passageiros pedindo, então esse valor cai. Na medida que tem muitas pessoas pedindo e poucos motoristas, muitas das vezes até insuficiente para atender a população, então sobe. É a lei da oferta e da procura. Quando acontece, um produto que está praticamente extinção no mercado, o que acontece? Os supermercados aumentam o valor. Então, isso é uma política normal da empresa.
Isso. O outro registro, você não estava nesse avião, né? No A320 da Azul, que ontem veio a São Luís do Maranhão, passou por Teresina, no Piauí, tentou pousar aqui no aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, não conseguiu por causa do mau tempo, chuvas com trovoadas, foi alertado, teve que arremeter, foi para Teresina, no Piauí, e ele estava vindo de Campinas, São Paulo, né? Então a gasolina já estava um pouco baixa, então ele entrou em estado de emergência, né? Em estado de emergência, até que surgiu uma solução que seria pousar no aeroporto de Parnaíba. Não Parnaíba do Maranhão, de Parnaíba, aqui no estado do Piauí, que fica ali perto de Luiz Correia, da praia de Luiz Correia, depois de Araiós. Então, esse avião é um avião grande, de grande porte, estava no voo AD-44871 e teve que fazer esse pouso em Parnaíba. Não queria estar na pele dos passageiros, né, quando diz assim, olha, tentamos dois aeroportos, não conseguimos e a gasolina está acabando. Aí o cidadão começa a subir um friozinho na Bahia.
A penúltima vez que eu usei um avião, viu, Beto? Não me restou saudade, não.
nós vamos direto a Vitorino Freire com o Jota Queiroz. Bom dia, Jota.
Estão se virando para chegar na central de notícias.
Avião. Avião. O Beto tem aqui o monomotor.
O helicóptero.
Do jeito que já é corajoso, imagina a cena.
Não, como eu moro próximo, dá para ir até montado. Dá para ir de bicicleta.
A família aqui se vira, dá um jeito, né?
Vou abrir um negócio, pessoal de São Luís, eu vou juntar os jumentos que tem aqui na região aqui, abandonado, no meio da estrada, colocar numa carreta e vou aí vender, viu?
Para o pessoal ficar. Não se esqueça, é mais barato que manter um carro. Queiroz, não se esqueça que o Mário Júnior é parceiro aqui da Central também, é o homem que agencia voos para Barreirinhas. Se você quiser até ir para o Iraque, o Mário Júnior te leva, viu?
Ô Jota, não vamos enrolar muito, entra logo com a notícia que o negócio de tempo hoje aqui, tem gente na fila de espera para entrar no
programa. É mesmo? Vamos lá, meu querido, vamos lá. Hoje, deixa eu falar para vocês, aqui a prefeitura declarou guerra ao mosquito da dengue. O processo é constante o tempo inteiro e agora estamos reforçando mais uma vez com as visitas nas casas, empresas e até mesmo órgãos públicos. Vamos ver a matéria com José Araújo.
O trabalho de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti continua, principalmente nesse período de inverno. As equipes estão nas ruas para fazer esse trabalho de orientação também. O Gilmar Ferreira está aqui ao meu lado, ele é supervisor geral dessas equipes que faz esse trabalho de prevenção e orientação, né, Gilmar?
Sim, nós estamos aqui como supervisor, né, da equipe. Nós temos uma equipe bem preparada, qualificada, trabalhando aqui no município diariamente, né? Todos os bairros, cobertura em todos os bairros, centro da cidade, visitando de casa em casa, levando a informação correta ao morador para que nós possamos combater o Aedes. Sabemos que nós estamos num período bem crítico, realmente, da chuva, onde aumenta os depósitos, e nós contamos com cada morador que receba nossos agentes aí, né, nas suas casas e nos ajude nessa campanha, nessa luta contra o Aedes aegypti no nosso município.
É importante que o morador faça a sua parte.
É, exatamente. Nós contamos com a participação do morador. Então, a nossa participação é fundamental, com a parte técnica, né, de orientação, de informação e de tratamento químico quando necessário. Mas a participação do morador, ela é fundamental, né? Sem a participação de cada morador, sem a colaboração de cada morador, nós não vamos combater o Aedes aegypti, tá?
Esses dias de trabalho, nos últimos dias, larvas do mosquito Aedes aegypti foram localizadas, encontradas?
Encontradas muitas. Né? A gente encontrando, os meninos estão trazendo as informações, a gente está encontrando muitas larvas, né, do mosquito, do Aedes. E a gente pede a atenção de vocês mais uma vez, nos ajude. Elevite, derrame o lixo de vocês que não vai ser usado. Bote para o carro do lixo levar, as águas, depósito de água que vocês têm que usar no dia a dia, bem coberto, lavar pelo menos uma vez por semana, a gente pede, uma vez por semana, nós já vamos interromper o ciclo de vida do mosquito, então nos ajude nessa parte.
Muito bem, Gilmar Ferreira, supervisor geral desses trabalhos da equipe de endemias aqui do município de Vitorino Freire, que tem feito um trabalho extraordinário, né, em prol da prevenção, para que as pessoas não possam contrair essa doença que é a dengue. E o mosquito.
Olha, Humberto Fernandes, só lembrando a população, não só de Vitorino, toda a região, que a gente só consegue vencer a dengue se todo mundo colaborar. Todo mundo que tem seu quintal, sua casa, tampar suas caixas d'água, não acumular lixos, nem pneus velhos, nem as garrafas com água, porque senão o mosquito ele acaba se proliferando e com um quintal só dá para fazer um bairro todo ser contaminado.
Pois é, essa é uma informação que vale para São Luís, vale para o Maranhão, vale para o Brasil inteiro, né, para as pessoas do Brasil inteiro, para se preparar contra essa doença. E é só lembrando que a Secretaria Estadual de Saúde também anunciou que tem vacinas. Tem vacina disponível nos postos espalhados aí pelo estado do Maranhão. Nós, Jota Queiroz, mais algum assunto?
Não, muito obrigado. A gente volta amanhã com mais matéria para vocês.
Obrigado, então, ao Jota Queiroz, direto de Vitorino Freire. Um abraço a todos vocês aí de Olho d'Água das Cunhãs. Um abraço ao pessoal de Lago da Pedra, o pessoal de Paulo Ramos e todos os municípios cobertos aí pelo sistema Jaguarema de Comunicação. Peço permissão para um rápido intervalo e voltaremos com Adilson Souza e Nildo Costa, direto de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. A deputada Iracema Valle reafirmou seu compromisso com a democracia, o diálogo e a igualdade de gênero em seu discurso de posse como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2025-2027. A parlamentar também destacou a importância da transparência e da proximidade com o povo maranhense para a efetivação de uma gestão democrática e visando ao bem-estar de todos. E a deputada doutora Viviane, a nova procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão, ela foi eleita por unanimidade e tomou posse em sessão solene realizada no plenário Najib Aito. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.com.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Abraço ao nosso amigo Dr. Lisboa, né? Psicanalista do Dr. Lisboa, competente profissional, atendendo. Você viu aí o anúncio da clínica Mente Forte, muita gente precisando de atendimento nessa área. Também um abraço ao nosso chefe Magno, que é da região de Tutóia, faz um sucesso enorme em São Paulo. Quero agradecer aqui pelo mimo que ele mandou pra gente, uma geleia de pimenta fabricada aí pela empresa dele, e também a pimenta, né, para saborear aqui. Muito obrigado, então, chefe Magno, sucesso. Um abraço a todos vocês que acompanham a gente aí em São Paulo através do canal do YouTube. Vamos trazer mais informações agora direto de Brasília. Rapaz, tem o Zé Rocha. Zé Rocha também estava dizendo aqui, ele diz, é um poeta o vereador, filho do poeta, né? Do vereador poeta,
é,
né?
É o Marcelo Poeta.
Marcelo Poeta, né? A adutora está a pouco mais de 2 quilômetros de Itapera, né? É isso. Não seria melhor pedir uma extensão do Italuís? É, uma das reivindicações aí, que é uma reivindicação muito justa, é sobre apelar aqui para a sensibilidade do prefeito de São Luís, Eduardo Braid. Houve um esforço muito grande aí, principalmente da primeira vara, daqui de São Luís, com a juíza Luísa Nepomuceno, conheço o trabalho dela, em favor das comunidades, das pessoas que precisam ter o título de propriedade da sua casa, do seu terreno, do local onde eles moram. Todo o processo foi feito, está dependendo agora da prefeitura liberar o certificado para poder essas pessoas receberem os títulos. Não sei quantas, mais de 10 mil pessoas esperando. Prefeito de São Luís, acorda, prefeito de São Luís, Eduardo Braz. Resolve, termina de resolver esse problema aí das passagens do pessoal e libera os alvarás, os certificados aí das pessoas que precisam receber o título de propriedade de terra. Adilson Souza, Brasília, um dia depois da denúncia contra as 34 pessoas, entre elas Jair Bolsonaro, pela Procuradoria-Geral da República. Como é que está o clima por aí? O que que estão discutindo, Adilson? Falta só o Adilson.
Toda a movimentação ainda é em função desse relatório do indiciamento dos envolvidos do atentado de janeiro, entregue pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. E lembrando que já está no prazo, onde foi notificado ontem mesmo o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, todos os outros envolvidos, que terão um prazo de 15 dias para apresentar sua defesa. Foi o que o próprio presidente Lula disse em uma solenidade, que todos têm direito à presunção de defesa, então deverão estar apresentando. Se eles provarem que não tentaram matar o ex-presidente, o presidente, o vice-presidente, não tentaram fazer nenhum tipo das acusações que estão fazendo, eles estão livres, terão a liberdade dele de continuar a vida com as normalidades. Mas se não provarem, a justiça vai fazer justiça. Foi o que disse o ministro Barroso, que falou em uma outra entrevista, em um evento, dizendo que o que é certo e o que é errado, então que a justiça vai fazer justiça. Mas no Congresso, Humberto, houve um grande bate-boca, embate porque os deputados da oposição levaram cartazes pedindo anistia, pedindo fora Lula, e o pessoal do governo, a bancada do governo, fazendo, trazendo informações da delação do Cid Gomes, que foi liberado, todo o sigilo desse depoimento, que coloca em xeque muitas informações com relação a dinheiro em espécie das joias que o próprio presidente Bolsonaro pediu para vender e ficou com mais de 400 mil reais. Então tem muitas informações e isso gerou um grande embate, né? Eles degladiaram bastante lá no Congresso ontem à tarde e foi no começo da noite, foi preciso o Hugo Mota, que estava atendendo os políticos coalizionados no seu gabinete, voltar para a pleno plenário e pedir respeito. Disse que não vai mais permitir esse tipo de situação. Inclusive, já acionou a polícia do Congresso, que é a polícia legislativa, para proibir deputados que entrem sem gravata e sem paletó, porque está tudo bagunçado, segundo ele, e precisa ter respeito e obediência do regimento interno. A partir dessa fala do presidente, as coisas mudaram e começaram a votar os projetos. Mas a gente quer trazer aqui ainda, Humberto, também duas falas importantes. Um dos líderes do governo, do PT de Minas Gerais, Rogério Corrêa, fala aqui na sequência também, junto com ele, o Márcio Guerra, deputado federal do PCdoB do Maranhão, sobre a expectativa para as votações de 2025, e eles lembram um pouco da questão da exigência da oposição sobre a anistia, dizendo eles que não haverá anistia. Vamos ouvir na fala dos dois.
O desfecho vai ser esse, que já está colocado na peça da PGR, no relatório da CPMI, do golpe que eu fiz parte aqui, e também do inquérito da Polícia Federal. Vai ser a prisão dos golpistas, inclusive de Jair Bolsonaro. O Supremo vai fazer análise agora, como é que você vai anistiar uma pessoa que está sendo julgada pelo Supremo? Isso é só cabeça de bolsonarista para eles alimentar o gado deles. Mas, na verdade, eu acho que eles vão ficar isolados aqui e nós vamos tocar a vida, precisa melhorar a vida do povo, resolver os problemas de caristia. O presidente Lula está com programas novos, importantes. O gás de cozinha vai chegar de graça para 22 milhões de famílias no Brasil. Os remédios na farmácia popular agora vão ser totalmente gratuitos. Tem o pé de meia para os estudantes, para que eles possam se manter no ensino médio, estudando, sem sair da escola. Isso é que dá segurança às famílias. Tem o projeto de segurança também, da pena justa. Inclusive Bolsonaro, né? Estão reclamando, mas o Bolsonaro vai ter uma pena justa, em torno de 29 anos de cadeia, que é o que ele merece, sem nenhum exagero.
É de lamentar profundamente que uma pessoa investida da autoridade, presidente da República, tenha atentado tão flagrantemente, tão assintosamente contra a democracia. O Bolsonaro tem um papel na história do Brasil de traidor da pátria, né? De uma pessoa que tentou armar um golpe que assassinaria o presidente eleito, o seu vice-presidente, o ministro do Supremo, que instauraria uma noite escura no Brasil, sombria, pior do que nós experimentamos, infelizmente, durante os anos da ditadura militar. Portanto, se lamenta muito. E, em face disso, é preciso que haja rigor, que, obedecendo, obviamente, o devido processo legal, que haja o julgamento, porque o Bolsonaro e a sua turma, eles devem muito à justiça brasileira.
Roberto, eu aproveitei e conversei ainda com o deputado federal Márcio Guerra, e ele hoje está na cidade de Imperatriz, onde vai acontecer um encontro de prefeitos da região Tocantina, comandado pelo prefeito Bartolomeu, ele que comanda lá o consórcio de prefeitos. Ele aproveitou e fez esse convite, dizendo que também representa, né, importante a região Tocantina para o Maranhão. Vamos ouvir esse convite que ele fez para os prefeitos estarem lá.
Atendendo a um convite do presidente da Associação dos Municípios da Região Tocantina e Sul do Maranhão, prefeito Bartolomeu, lá de Ceadula Roque, estarei lá nesta quinta-feira à tarde para participar deste evento que reunirá prefeitos da região inteira. Serão esperados 42 prefeitos e prefeitas para este grande evento, que vai debater essa pauta municipalista, que eu digo municipalista de resultados concretos, o municipalismo realmente efetivo e não apenas de discurso. Mas a gente precisa fazer com que haja reforço das políticas públicas no âmbito do município. A gente tem desde o debate do federalismo, né, no país, até o debate de emendas parlamentares, por
E aí, Humberto, só para encerrar aqui outro assunto, o governo federal está disponibilizando para a agricultura familiar, através do MDS, um programa que vai permitir a doação de máquinas agrícolas para os lavradores, os produtores, aqueles que desejarem. Então tem que fazer um cadastro através das prefeituras, das secretarias, e poderão estar recebendo a partir do próximo semestre esses equipamentos. Tem que fazer um cadastro através do Ministério do Desenvolvimento Agrário e também através do MDS, haverá o novo cadastro único para esse programa, que vai também atualizar as pessoas que são beneficiadas com programas sociais e ter aí uma plataforma bem diferenciada, com totalmente transparência. Essas são as informações, direto de Brasília. Adilson Souza, eu volto com vocês.
Obrigado, Adilson Souza. Só deixando aqui bem claro, né, para os nossos telespectadores entenderem. Eu aprendi desde cedo dos meus pais, que não tiveram tanto estudo na vida, mas que tinham uma certa postura, uma forma elegante de se comportar, que nós, em toda circunstância e em qualquer condição social, o homem, isso vale para ambos os gêneros, o homem educado é um homem superior. Sou radicalmente contra a esses termos pejorativos que são colocados como gado, como essas provocações de baixo nível que muitas vezes são colocados por autoridades que deveriam manter-se na sua estatura, né? Quando você faz provocações de forma pejorativa, com provocações de baixo nível, você desce ao nível inferior ao que você está provocando. Então, é só para deixar claro aqui que eu não concordo com esses termos que são utilizados muitas vezes por alguém que deveria procurar manter o nível do debate e da conscientização da população.
Estamos apresentando Central Manhã.
É tempo de folia, é tempo
no de Carnaval alegria. Do Maranhão tem folia em todo canto. Vem pra cá, Brasil! De 27 de fevereiro a 4 de março, o Maranhão é o país da alegria. Vai ter Jorge Mateus, Glória Groove, Wesley Safadão, Bloco da Anitta, Natan, Xande Harmonia, Durval Lelis, Xande Avião e muito mais. É todo mundo na Ilha da Fantasia. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nildo Costa de Brasília, permaneça por aí. Nildo Costa, você ontem esteve com o deputado Hildo Rocha. Tem novidades?
Bom dia para você, Humberto Fernandes, bom dia, Jalba Pereira, bom dia a todos que acompanham aqui o Central Manhã. Tem novidades, né? Tem novidades também no Senado, rapidamente, só para dar uma resumida ali. Ontem o Senado definiu, das 16 comissões permanentes, 13 já têm seus presidentes e vice-presidentes. Ficou naquela que nós já vimos antecipado aqui, da Maris Alves na Comissão de Direitos Humanos, Otto Alencar, do PSD da Bahia, na Comissão de Constituição e Justiça, né? Flávio Bolsonaro assumindo aí Comissão de Segurança Pública, Assuntos Econômicos, ficou mesmo com Renan Calheiros do MDB de Alagoas, entre outros. Tá bom? Lá tá fechado 13, já tem presidente e vice-presidente, da próxima semana deve completar aí as outras que estão faltando. Aqui na Câmara mesmo, as comissões só depois do Carnaval. Bom, Humberto Fernandes, exatamente, ontem o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, ele utilizou a tribuna daqui da Câmara dos Deputados para falar sobre a situação das rodovias federais que cortam o Estado. Ele teve uma audiência no DENIT, né, com o diretor-geral do DENIT, que é o Fabrício Galvão, e o Fabrício Galvão, segundo o deputado, né, deu boas notícias para ele, que serão retomadas aquelas obras, né, de calçamento, de recuperação, também de prolongamento das rodovias federais. Acompanhe aí o discurso, um trecho do discurso de Hildo Rocha.
Tive uma reunião com o diretor-geral do DENIT, doutor Fabrício Galvão, e saí de lá muito feliz, porque as notícias que eu recebi são todas notícias muito positivas em relação à continuação do melhoramento das nossas rodovias federais, que passaram 4 anos na gestão anterior, principalmente na gestão do diretor que tinha lá, chamado General Santos Filho, que parece que não gostava do Nordeste, só se interessava pelo Sul e Sudeste, e as rodovias do Nordeste ficaram todas acabadas.
Eu conversei aqui, que depois desse discurso do deputado Hildo Rocha, eu conversei com ele para falar um pouquinho mais sobre isso, e ele fez questão, Humberto, de destacar, e a gente tem que fazer justiça também, não é? Porque a gente critica muito, mas na hora de elogiar a gente às vezes esquece. Então a gente vamos destacar que ele falou o seguinte: ó, Nildo, essas recuperações, muitas delas que estão ocorrendo no Maranhão, nas rodovias, elas são oriundas de recursos destinados por mim, indicados por mim, quando era presidente, ele, né? Hildo Rocha, quando era presidente da Comissão de Transportes, né, de Viação e Transporte aqui da Câmara dos Deputados em 2023. Acompanhe aí.
222, do trecho de Santinês até Miranda do Norte, também será construído em concreto, da mesma forma como está sendo feita de Miranda do Norte até Alto Alegre. As duas obras de concreto com recurso de emenda do deputado Hildo Rocha, são emendas de comissão que nós colocamos no Orçamento Geral da União de 2023, quando eu era presidente da Comissão de Viação e Transporte. E essas emendas estão sendo utilizadas tanto para fazer essa obra de pavimentação em concreto de Miranda até Alto Alegre, assim como na 222 de Santinês até Miranda do Norte.
Isso, Hildo Costa.
Fala do deputado Hildo Rocha.
O que a gente tem ouvido aqui das pessoas, visto nas redes sociais, é uma repercussão muito positiva desse asfalto de concreto que está sendo colocado desse trecho. E aí o deputado Hildo Rocha acaba de anunciar que entre Santa Inês e qual é a outra cidade aqui, acho que Miranda do Norte.
Alto Alegre,
Miranda,
né?
Do Norte.
Miranda do Norte,
vai ser esse tipo de asfalto. Isso. Esse sim, esse isso. Segura.
Porque estava precário, a situação lá estava difícil.
É. Exatamente. E aí, companheiros, meus amigos, vocês têm uma ideia, Distrito Federal, hoje ele está substituindo as principais vias que liga aqui as cidades administrativas. O governador Ibanez, ele tem priorizado esse tipo de calçamento feito no concreto, que para ter mais durabilidade.
Pois é uma malha de ferro juntamente com uma camada muito grossa de concreto que realmente ali pode passar caminhões, carretas e tudo, é difícil de estragar. Né? E parabéns aí pela pauta. Obrigado, Nildo. Sucesso. Amanhã é sexta-feira. Vamos embora. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Jalves.
Até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
É tempo de folia, é tempo
no
de
Carnaval
alegria.
Do Maranhão tem folia em todo canto. Vem pra cá, Brasil! De 27 de fevereiro a 4 de março, o Maranhão é o país da alegria. Vai ter Jorge Mateus, Glória Groove, Wesley Safadão, Bloco da Anitta, Natan, Xande Harmonia, Durval Lelis, Xande Avião e muito mais. É todo mundo na Ilha da Fantasia. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.